Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Quinta-feira, dia de mergulhar no universo das séries profundamente. Aqui vai ter spoiler, aqui vai ter divagações. É tempo de falar sobre séries no Direto do Sofá. Aqui ao meu lado, minha parça, minha companheira, estava em férias, vai estar com a pele maravilhosa agora, Amanda Garcia.
Estou de volta. Olá, saudades. Saudades mesmo, viu, Paulinho? Senti muita falta desse podcast, acompanhei de longe. Muito feliz de estar de volta em grande estilo. Vai apresentar os convidados de hoje?
Vamos apresentar os convidados de hoje desse Direto do Sofá. Ele que sabe tudo, é maior do que qualquer biblioteca desse Brasil quando o assunto é séries. Paulo Gustavo.
É sempre um prazer estar aqui agora com a minha voz de Rádio Eldorado dos anos 60.
Não pode falar aqui o nome de outras rádios.
Ah, desculpa. Não, mas ela não é mais significativa. Era nos anos 60.
Bom.
Que o cara falava assim. Então eu vou falar assim. Olá! Estamos aqui para participar e dar a nossa pequena e modesta contribuição sobre o sistema penal brasileiro nas séries de TV.
É isso aí, ele já deu spoiler, porque a gente vai falar sim de uma série que talvez você já tenha visto. Não viu? Para por aqui e volta depois. Eu avisei, vai ter spoiler. Hoje é Irmandade, disponibilizada pela Netflix em 8 episódios. Uma boa maratona para quem ainda não fez. E temos mais uma convidada, uma novidade que pescamos. Porque estava junto de Paulo Gustavo. Foi obrigada a estar aqui, tem uma corrente no pé dela. Ederly Fortunato.
Oi, pessoal. Realmente não era programado eu estar aqui, mas como eu estava com o Paulo Gustavo...
É que nós temos um programa para depois, né?
É, a gente tem um programinha para depois desse programa. Então, cá estou eu para falar também de Irmandade com o pessoal aqui.
Esta mulher que entende muito de séries, escreve para a revista Preview, colabora com o Freak Pop, este site maravilhoso de cultura pop, geek e que faz parte do conteúdo Jovem Pan, não é mesmo, Amanda?
Exatamente, novidade nossa. Agora somos um só.
Yes.
E seremos muito, muito maiores e felizes juntos.
Somos um grande exército.
Exatamente.
Tá,
você
agora...
é a nossa comandante.
Ah, meu Deus, que loucura. A Arya chegou, Game of Thrones, várias pessoas morreram. Mas então,
eu só quero
falar
ficar
aqui
longe dos dragões, tá?
Jamais.
O dragão é tudo de
ele pode te trair no final, mas é muito emocionante.
É emocionante, é verdade. Ua! Não sei, aqueles espinhos ali, não sei não. Mas tudo bem, tudo bem.
Tá,
pode ser um dragão chinês. Ele é mais... tem menos escama, né?
Mais cobrinha,
comprido,
né?
É.
Mais cobrinha.
Mais bonitinho.
É, verdade. Boa, sem asinha.
É.
Agora... é aquele momento onde mandamos um beijo para um patrocinador maravilhoso, uma pessoa que ajuda este canal a existir. Achados e Pedidos. Você ainda não segue esse Instagram maravilhoso? Você ainda não tem todas aquelas miniaturas que a gente fica sonhando em colecionar e que o Paulo Gustavo guarda em caixas?
Não fala
na casa
alto
dele, que ele é meio obcecado com esse tipo de colecionismo.
Não, não, agora já tem um lugar melhor. Não posso falar.
Edições limitadas e afins.
Exatamente.
Ouvi boas.
Vai lá procurar, gente, Achados e Pedidos BR. No Instagram.
Achados e Pedidos BR.
Ótimo.
No Instagram. Sigam lá.
Siga lá, diga que você gosta muito do Direto do Sofá, que nada vai acontecer, mas quem sabe em breve um desconto. Vamos aqui pro papo sério, pesadaço, violento, dos presidiários, entendeu? Da galera que chora grosso. Ó, chora fazia muito mesmo tempo que eu não via um choro Viola Davis em série. E o seu Jorge entrega esse momento ali em Irmandade. Aliás, ele entrega outras coisas também.
Exatamente.
E a galera até aplaudiu na internet. Parabéns, seu Jorge. Fazer o glúteo tá dando certo. Todo
nossa,
mundo gostou.
Sim, sim, né? Tá bombado.
É.
Ele tá assim num físico.
Eu apertei a mão dele na coletiva, o cara. A mão parece que encobre a mão da gente de tão sarado que o cara tá.
Fortaço.
Estamos falando de Irmandade, onde o seu Jorge faz Edson. Um jovem que depois acaba o quê? No nosso sistema presidiário. Esse lugar maravilhoso que é a prisão no Brasil, não é mesmo? Onde
sim,
todo mundo é reabilitado, só que não, né?
Tem banheiro coletivo, só que sim.
É. Tem muita gente reunida naquela grande sala, que na verdade é uma cela horrorosa.
Tem de lembrar a época louca também, né? A
exatamente
época do feriado não é agora.
Tempos atuais.
Era dos anos 90. Então tem toda a ambientação também dos anos 90.
O que também é importante, porque traz um contexto diferente, que é a ausência de celulares, não é?
Exatamente.
Redes sociais. Não tem nada disso nessa história.
Não tem. Como não tem o celular? Porque eles escolheram essa época justamente porque não tem o celular. Então quem servia de comunicação eram as pessoas.
As minas, principalmente.
As minas,
né?
As família.
A gente elogia a performance do Seu Jorge, mas é uma série muito mais das minas
muito.
Do que dele, vocês concordam?
Não, a história não aconteceria sem as mulheres, porque a partir do momento que você não tem celular, quem que tem acesso para entrar na cadeia e sair e levar e trazer recados e objetos e tudo mais? Eram as mulheres.
E é bom lembrar que o sistema penal brasileiro permite algumas coisas que eu particularmente acho meio maluco, mas permite, que é, por exemplo, ter visita conjugal. Uhum. Então, nas visitas conjugais, você... Olha, agora você passa essa informação...
Polêmica essa opinião aí, hein? A galera da cadeia que curte aqui o Jet Sofá...
É.
Pô, visita íntima não?
Tá. Olha, o cara cometeu um crime, vamos
dizer
assim.
Eu não sei dizer se nos outros, como isso funciona nos outros países. Eu acho que em outros países isso não existe.
Não, é o seguinte...
Nos Estados Unidos, por exemplo,
existe
um
negócio básico, assim, o cara cometeu um crime... Certo? Ele pode ter matado, estuprado, jogou uma bomba, sei lá, qualquer coisa. Ele cometeu um crime e foi condenado. Se ele foi condenado, ele tem que pagar por isso. Agora, ah, não, então você tem uma vez por mês, você vai lá, vai ter um alívio cômico, que é fazer sexo. Não. Não pode ser desse jeito.
Será que é cômico?
Não, cômico
eu
não estou dizendo que é.
Acho que é meio trágico, né?
É patético, né?
É triste.
É que nem falaram uma vez que tinha um monte de gente assim com depressão na cadeia. Tem que ficar deprimido, uai. Você foi pra cadeia porque você fez uma besteira. As pessoas não têm inocente na cadeia, até onde eu sei. Então,
não, não
né?
tem. Mas é que no caso, até essa série, e aí tá um ponto onde eu acho que até... Não sei, eu tenho uma teoria aqui. A Netflix liberou pra imprensa os 6 primeiros episódios e não os 2 últimos, que são os mais violentos, não
muito
por acaso.
Violentos.
E é onde acontece a grande virada ali, enfim, da protagonista, que a gente não falou ainda, que é a Cristina, que é a Naruna...
Nossa, ela tá impressionante.
Maravilhosa, rainha
de
todos os...
Particularmente, eu ontem, inclusive, estava conversando com dois atores. Como é que é o nome do cara que fazia?
Carniça? Não. Hã? É que os meus preferidos são Carniça.
Carniça é incrível.
E Darlene.
Do Cidade de Deus, o molequinho que depois...
Laranjinha e Acerola, aquelas
não,
bocas que vai chutando todos.
Não,
Dadinho.
Não o Dadinho, que era criança. Como é que é o nome dele depois? Ele chama... Ele fala
tá
um outro.
Ela vai fazer esse um ator. Acesso ao HD móvel e já.
Então,
vai
esse ator que eu conversei ontem, a gente estava discutindo o fato de que esses personagens que hoje estão na mídia, eles estavam numa mídia do outro jeito. Né? Esses personagens hoje estão sendo discutidos como caricaturas ou não caricaturas de personagens reais. E uma coisa que a gente chegou, quer dizer, eu cheguei à conclusão assim: tem 4 ou 5 séries nos últimos meses que entraram no ar aí, nas várias plataformas, que estão traçando um perfil dos anos 90 na parte de crimes.
Sim.
Inclusive, tem uma que só vai entrar o ano que vem que fala a mesma coisa, só que ainda em Buenos Aires, o crime organizado em Buenos Aires dos anos 90.
Né?
E aí mas por que os anos 90 tem toda essa pressão? Você tem lá, você tem a Irmandade, né? Que se passa nesse período. Você tem Impuros, que se passa nesse período.
Mesmo.
E ainda tem a Divisão, né? Que também se passa nesse período. E eu acabei entendendo uma coisa curiosa, que eu cobri a área de polícia quando eu trabalhava em jornalismo diário e tal, mas essas informações sobre o que acontecia, esses rolos todos, o que a polícia fazia para conter o crime organizado, ninguém sabia de nada. Eu estou descobrindo essas coisas todas através desses relatos, é muito curioso.
E também porque exatamente nessa época é quando começam as facções. Até houve bastante confusão de perguntas no sentido de, isso... Foi o começo do PCC, porque, gente, é legal lembrar, né, que Irmandade é uma coisa ficcional, né? A gente não tá trazendo realidade, alguma coisa que aconteceu. Claro, tem ali factoides de realidade, superlotação no presídio.
Sim.
Não,
essa
tem
questão dos direitos humanos,
o que a gente vai chamar,
né,
de inspiração. São os fatos reais, a criação das quadrilhas e tudo mais.
E a linha
tudo
do tempo
também.
Porque tem a coincidência com a Copa do Mundo, que isso é um dos lances mais maravilhosos do roteiro.
É muito bom mesmo.
Né? Você sabe, aqui tem spoiler, então eu vou falar o que vai acontecer, que eles coordenam aquela fuga com a questão do jogo do Brasil, imaginando que com os fogos eles vão conseguir disfarçar explosões e aí vai dar
tudo. E tem aquela outra coisa também, que quando você tem uma Copa do Mundo, todo mundo sabe, né? O trânsito para... As pessoas se distraem, as pessoas vão. A polícia vai cobrir todos aqueles ajuntamentos, aqueles grandes ajuntamentos, que as pessoas vão assistir os jogos
no
boteco. O policiamento se distrai, os próprios funcionários da prisão vão estar distraídos. Então, é claro que isso abre.
Precedente, né? Para uma pequena fuga do presídio da Ratoeira. Que presídio bonito, que coisa maravilhosa. Quando
inspirado.
Seu Jorge veio até, ele contou várias curiosidades, né? Ele falou que eles gravaram numa parte desativada de um presídio que estava em funcionamento. Então, que tipo, em vários momentos passando, claro que não num contato direto, mas os presos gritavam: "Ah, São Jorge! A São Jorge representa! São Jorge, não sei o quê!" E aí ele, caraca, meu, os caras
eles
aqui,
estavam
entendeu?
Numa ala desativada, mas a outra ala estava funcionando.
Ali.
E os presos tinham acesso visual, viam eles filmando, sabiam o que estava acontecendo, obviamente, conhece o seu Jorge.
Então, mas super... só retomando aquela linha de pensamento que eu falei, de eu achar que eles guardaram esses dois episódios só pra gente ver depois, porque eram muito, eu acho, minha teoria, eram muito violentos, iam polemizar ainda mais essa discussão, que muita gente, mesmo sem ver a série, quis levantar, que é do sentido de assim, vocês vão falar sobre facção, vão glamourizar a facção.
Olha, eu acho isso uma papagaiada, sabe por quê? Porque uma das séries mais divertidas e mais legais que eu assisti nos últimos anos, que eu considero ela do século XXI uma série do cacete, é The Shield. Uhum. E o personagem principal é um policial corrupto que matou um agente infiltrado com um tiro na cabeça no primeiro episódio. E você segue a trajetória dele por 7 temporadas. Até onde vai isso? O cara ganhou o Emmy de melhor ator, o Michael Chiklis, né? É. E por quê? Porque glamourizou? Não. Ele tá mostrando um jeito.
Existe
isso que
um
é interessante.
Negócio, cara.
É,
não pode ver um negócio que existe?
Ou
assim, que é ficcional, mas... Ué, só tem que mostrar o quê? Então, conto de fadas? Não, as pessoas fazendo um empreendimento de startup que vai mudar o mundo?
Quer um outro exemplo mais
ninguém
interessante?
Ninguém gosta dessa série, hein? É. Ninguém fez essa série ainda? Qual? Um empreendimento de startup que muda o mundo e é ecológico?
Mas tem uma série chamada Startup, tá? É muito chata.
Então, estou falando.
Mas será que nos Estados Unidos não houve essa discussão da série do Michael Chiklis glamourizar a bandidagem?
Não. Você
Os
sabe por que não teve
também?
Essa... Uma...
Ficção,
é que tá.
Gente.
Não, sabe por quê? Porque há um cara muito esperto, lá nos anos 70, fez um filme chamado O Poderoso Chefão. Que é glamour maior do que filme, ganhou o Oscar falando sobre família de mafioso?
É, que serviu de referência pra 1 milhão de
nossa
filmes.
Senhora, né? Nossa senhora! Você faz uma lista,
mas
assim.
Mas vocês, assistindo Irmandade, por exemplo, eu não sinto que glamouriza nem um pouco.
Não,
eu acho que
não.
Mostra um lado muito violento, muito horroroso. Eu acho que em nenhum momento você fala... Ó, oh, hein, da hora essa irmandade aí, queria estar nela. Não, eu acho que, meu, mostra um negócio muito pesado, cru e violento, Mandinha.
E se você for pegar a timeline completa, assim, em nenhum momento você fica, tipo, com dó das pessoas, você acha que todo mundo é vítima.
A própria
exalta,
Cristina,
exemplo,
mano, vira policial. Maior
mano,
maldosona.
Você falou um negócio muito importante, sabe por quê? Porque uma das coisas que tem me enchido muito o saco em filmes, principalmente esses filmes mais blockbuster e tal, é você desumanizar grandes vilões. Então Malévola é um ótimo filme de ação e aventura, se eu, Paulo Gustavo, desconsiderar que ela era a minha melhor vilã da Disney. Ai, coitadinha, cortaram as asas dela. O Darth Vader, ai, morreu, sabe... Foi afastado da mãe. O Coringa. O Coringa que eu vejo, né? Eu assisti o filme, acho a interpretação do Joaquin Phoenix, vai dar Oscar pra ele, se não tiver nenhum outro no mesmo estilo.
Torcerei contra.
Exatamente. Não. Mas assim, não traz um negócio do tipo, pô, esse é um canalha.
Você
já imaginou se fizerem um filme sobre o Hans Gruber, dizendo que ele foi violentado quando ele era criança, por isso que ele queria matar o John McClane e a mulher no final do filme? Não! Então, esse é um ponto interessante. Vamos, nenhuma dessas séries, todas essas séries que eu fiz referência aqui são séries brasileiras que sabem da nossa realidade, não é ninguém lá de fora criando alguma coisa, tá? E elas não têm, eu assisti todas, não tem nenhuma que fala assim, não, putz, eu adoraria ter sido um traficante, porque olha, o cara tem grana. Quer dizer, o cara tem grana, mas se ele não pagar aquilo pro outro cara, arrebenta a cabeça dele com um machado. É assim que a coisa funciona. O seu Jorge, por exemplo, eu conversei com ele no dia da coletiva e eu falei pra ele, ninguém conhecia o seu Jorge, tá? Ninguém.
Ninguém quem? Calma.
Ninguém assim. Não,
peraí, de quem
não,
a gente tá falando? Não, porque eu conheço
ninguém
bastante.
Conhecia o seu Jorge quando ele fez aquele filme A Vida Marinha de Jacques... exatamente. Steve ninguém conhecia. A Disney tinha feito, eu lembro muito bem disso, um ano antes, um flyer sobre a programação que eles iam lançar no cinema no ano seguinte. Tá lá, filme com o seu Jorge. Eu falei... Quem? Eu não conheço esse cara. Ah, não, ele é um cantor, não sei das quantas. Quando eu vi o filme, que é um dos meus filmes prediletos, que é muito divertido, o cara dá um show interpretando música do David Bowie, com autorização do Dito Cujo. Aí, de repente, ele sai um pouco da minha visão de mídia, e eu vejo ele atuando no segundo Tropa de Elite, e falei, Cacilda, quem é esse cara? Esse é o Seu Jorge, que ficava só tocando violão no Raio do Mar? Não, o cara tem uma interpretação forte. E ele, dentro dessa série, ele passa aquela ideia de que, meu amigo, é o seguinte, eu tenho que ser desse jeito, porque se eu não for desse jeito, eu morro em 2 dias.
Não, e outra também, apesar de ter um contexto ali, né, do cara que trafica maconha e o pai vai lá, denuncia, era um moleque. Ali a gente não sabe se ele teria um caminho errado ou não na vida. Na verdade,
sistema, né?
Caiu no sistema.
Sim,
não,
só
mas
isso acontece
o personagem do Seu Jorge, em momento nenhum, ele é inocente.
Exatamente.
Ele não foi preso indevidamente. E ele não foi um moleque preso com cigarrinho de maconha.
Ele traficava maconha.
Ele tem bastante droga escondida na parede da casa. Isso é um spoiler também. Então, assim, ele não é um carinha.
Não, ele é um traficante jovem.
Ele é um jovem.
Jovem traficante.
Que dançou.
Que tá traficando,
no
mas
primeiro
rodou.
Rodo, ele dançou.
E o pai dele, a atitude do pai dele é uma atitude absolutamente compreensível. Essa é a minha casa, eu sustento a minha casa com trabalho. Eu sou pobre, mas eu sou honesto. Não é uma atitude fora do normal, fora do comum, nem nada. Se você quer ser traficante, aqui você não fica. E ele tem duas crianças mais novas, que é a Cristina e um bebê, que ele tá criando sozinho. Então, o que ele faz? Ele afasta esse filho que não tá seguindo.
Não, rola uma denúncia.
Com certeza.
Ele denuncia pra polícia.
Com certeza. Tem alguma
coisa. Ele não manda ele embora, ele denuncia pra polícia.
Aconteceu. Aconteceram outras coisas antes. A gente nota que aquilo não é a primeira vez. Ele não foi na esquina, comprou 1 quilo de droga, botou dentro da parede.
Nossa, você teve uma percepção ou outra.
Eu achei que aquilo já
tava. Uma percepção de que assim.
É
era um jovem
rápido.
Errado.
É rápido.
Ele era um jovem errado, ok. Mas que realmente no sistema é onde ele começa a errar mais ainda. Uhum. Dá muita impressão de que quando ele entra pra cadeia, ele desanda mesmo. E aí ele vai pra esse lado da violência,
ele
do
foi
lado pra, de
ele
formar uma fica.
A gente não sabe o que aconteceu
tropa.
Entre esse
mas
ponto.
Então eu acho que os erros dele começam a pesar dentro do sistema penitenciário.
Sim, a gente não sabe, a série não informa o que acontece entre essa primeira prisão
e a vida dele na
20
dentro,
anos
né?
depois.
Mas a gente consegue ter uma margem final, né? No sentido de que
aconteceram outras coisas.
Claro.
Sim. Irmandade, porra!
Gritando,
carniça assassino.
Mas você sabe que, agora um pouco da história. O mundo era redondo. Hoje já a gente não tem certeza.
O mundo continua sendo redondo.
Ah, continua, ótimo. Porque não, falaram que eu não posso chegar muito lá perto da freguesia
ainda,
que eu caio no abismo.
Ninguém
então, tudo
me levou
bem.
Pra viagem até a beiradinha.
Tem um filme muito interessante.
Eu quero ir até a borda.
Tem um filme muito interessante chamado. O Homem dos Pássaros, alguma coisa assim. Um filme do Burt Lancaster que conta a história desse cara que foi preso, né? E ele passa a vida inteira na cadeia. Então, e dentro da cadeia, ele passa por várias fases que acontecem, desde a organização de crime, revolta, rebelião, até ele ser transferido dessa. Aliás, ele foi um dos primeiros presos de Alcatraz.
É um clássico, né? Essa trajetória dentro da prisão, do cara chegar acuado e depois
de virar um chefão,
ou você assume uma posição de líder e de força, ou você é devorado pelo sistema.
Por isso que eu não concordo quando alguém fala que de glamorização
do
coisa. Talvez eu concorde com o fato de que alguém falou que isso aí é o início do PCC. Eu sinceramente não sei. Pode ser o Comando Vermelho, os caras da Bahia.
Pode ser coincidências. Como é que se forma um negócio?
A única coisa que a gente sabe que historicamente,
assim,
né? Historicamente, muita gente fala e tem relatos de livros e tudo quanto é coisa de presos políticos na época dos anos 60 que ficaram presos com o preso comum e começaram a influenciar os caras e tal. Que eu acho que leva um pouquinho o jeito do Irmandade, mas sem a parte política.
Eu não acho
assim,
que
junta pra lá e pra cá, vamos.
Não, tem um discursinho lá.
Sim, sim.
Não, mas o contato dos presos políticos, o que algumas partes históricas dizem, é que o contato entre os presos políticos e os presos comuns, que seria assaltante, assassino...
Ajudou a organizar o crime.
Era a parte organizacional. Sim. Então, assim, como que você organiza um grupo...
É o administrativo.
O administrativo da
então,
coisa.
Mas a Irmandade é meio
roots ainda,
né?
Isso,
a Irmandade é meio roots. Não é igual em Sintonia, que já tem uma organização.
Não.
Crime.
É muito diferente.
É outro nível.
É bem os primórdios ali.
Na Irmandade, o que eles colocam é que o grupo se organiza para se proteger. Então, quem faz parte do grupo vai ser protegido pelos caras que já têm uma liderança.
Exatamente. Então, como o tema básico é exatamente esse, proteção por causa da a violência que todo preso sofre dentro desse sistema que reabilita, né?
É super.
Não, e você vê que a proteção não é tanto assim, porque o personagem do Seu Jorge volta a ficar no isolamento. Uhum. Então, assim, ele pode até proteger o grupo dos outros presos, mas...
Não, mas não é uma questão da proteção de um indivíduo. Eu acho que o negócio da Irmandade é a questão de que juntos eles têm muito mais força do que individualmente.
Sim.
É o discurso do Seu Jorge no final.
Inclusive, isso lembra um ditado, a união faz o açúcar.
Exatamente, é bem isso. Agora, uma coisa que eu acho legal também, que a gente tava falando das minas da série, que tem a Naruna e tem... a Ermelina, né, Guedes, que caramba, Darlene, te amo, rainha do crime, é você. Elas são muito fodas e apesar, não tem aquela coisa do namorinho da Naruna lá com aquele cara, mas é bem secundário.
Não.
Então é focado na questão familiar, né, porque a irmã que seguiu um caminho correto, foi lá em cada degrau, se firmou advogada, foi trabalhar no MP, e aí depois começa a meter os pés pelas mãos e ter muitas dúvidas a respeito do que ela deve ou não fazer. Pra mim, no final da série, ela basicamente é uma grande criminosa maravilhosa, capaz de assassinar, o que é um grande passo na vida do crime.
É verdade.
Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre ela. Eu acho que ela, pra mim, é tipo o Walter White, assim. De Breaking Bad.
Total.
Ela é tipo Walter White.
Faz as coisas pelas razões erradas.
Ela tá fazendo...
Eu vou dar um outro
por
exemplo.
Por ela. Entendeu? Então, assim, ela acaba tomando uma decisão do nada pra salvar o Edinho dentro da prisão, porque ela tem acesso aos documentos privilegiados, ela falsifica uma assinatura e depois um policial fala, beleza, eu tenho isso contra você, você vai me ajudar ou não? E aí ela escolhe.
Uhum.
Pra se salvar?
Claro.
Eu não tava pensando
isso,
no irmão.
Não.
É sempre pra salvar.
E aí,
meu.
A partir daí, ela vai tomando as decisões toda atrapalhada.
Toda
aí
errada.
Você fala,
muito pesada.
Eu achei a primeira conversão dela pro crime, vamos dizer assim, que é falsificar o documento.
Uhum.
A motivação foi correta. Apesar dela ter perdido contato com o irmão há 20 anos, ela não quer que ele seja torturado. Tudo bem, ele cometeu crimes, ele tá preso, mas... Fica preso, mas não torturado.
Mas aí...
Aí ela vai e pede pra juíza e fala assim, ó... Você dá pra tirar de lá? Não, não dá. Ela como advogada, como conhecedora do sistema... Como uma pessoa que trabalha
dentro
do sistema...
Dá uma jogada dessa?
Eu, se eu tivesse construído a história dela... Eu colocaria ela tentando bater em mais pelo menos duas portas.
Sim,
um professor de direito da faculdade...
Ela entrando
um
com uma
outro juiz...
Uma ONG, de repente...
Ela tentando fazer uma petição... Acho que assim... Sei que a série só tem... 8 episódios, você não tem tanto tempo assim, mas vamos lá, né?
Mas você consegue
construir. Mas sabe o que eu acho que moveu muito ela?
Ela foi muito rápida pra falsificar um documento.
Mas por que que eu acho que, de certa forma, isso é justificável e depois a gente vai entendendo? Porque, no fim, ela carrega uma grande culpa. Porque foi ela que
mostrou. Foi ela que chamou o pai.
A maconha, sim.
Então,
sim.
Foi ela
que
vai.
Isso
é que pega ela na primeira, do tipo, no, na questão de dizer. Né? Eu podia não me envolver, porque até nem dá. Mas, puta, a culpa é minha, né? Olha até que ponto tá. Olha como que tá o meu irmão, como ele já se fudeu.
Como ele
se
transformou.
Ele tem essa filha, essa mulher. Eu fui lá, dei uma olhada, puta. E a culpa é minha, esses pesadelos. Que mulher que sonha, hein, gente? Sonha muito essa... Na série, a Cristina, coitada. Tem que tomar um remedinho da noite, senão vai continuar fazendo loucuras.
Agora, eu dou um exemplo, muito mais prático do que o Walter White. Que em duas versões, eu posso falar sobre Rainha do Sul ou Regina del Sur.
Reina del Sur!
Reina del Sur!
Keire del Castillo, a melhor artista!
Amiga
dele,
guapa!
Gosta bastante.
Porque veja bem, o que acontece com o personagem nessas séries é exatamente uma. uma jornada que ela vai acabar ou no velho jargão idiota, ou dá ou desce. Ou eu saio fora desse negócio ou eu vou chutar o pau da barraca. E a personagem escolhe chutar o pau da barraca de uma maneira soberba, né? Nas duas versões. É o que eu acho que vai acontecer, inclusive, mais definidamente na segunda temporada.
É, agora a Cristina deu puxou o gatilho.
Puxou,
né?
O gatilho. É, não tem então, como escapar.
Depois de um certo ponto que ela começa a fazer as coisas pra
não, e
irmão,
assim,
não tem o que fazer.
Mas ela é muito roleira. Vocês não.
Roleira.
Gente,
sim,
como é roleira.
Sim.
Aí, tipo, pega uma fita, guarda uma fita, aí não sei o quê. Aí, tipo, deixa a outra morrer. Ela achou que. Ela achou que ela matou uma pessoa. Ela matou duas pessoas. Na cabeça dela, ela matou duas pessoas ali, dois inimigos que estavam comprometendo o andar da carruagem dela. Ela achou que ela matou duas.
Exato.
Aliás, foi maravilhoso. Essa morte. Da minha Guedes aqui, senhora Guedes, maravilhosa. Tem uma foto com ela no meu Instagram, vamos lá ver.
Mas ela tá viva ou morta? Só pra saber.
Ela tá viva.
Tá viva, tá bom, só pra sei lá.
Porque
né?
Ela tá viva, cara. E a gente tirou uma foto, mas foi em outra série que ela tá também fazendo, muito boa. Segunda chamada aí na Rede Globo.
É a segunda chamada.
É, essa mulher, ela é um escândalo, né? Até bom que ela não morreu. Na hora que ela morreu, eu falei, foi bem feita essa morte, mas
assim,
não morra. E aí ela não morreu.
A Cristina, ela é obrigada a ser informante porque tem o documento lá, o policial. Tira o documento do negócio.
O policial é o número um, entrava pra vida.
Só...
Que asqueroso, hein?
Só
que... Parabéns, senhor.
Bem,
você ficou muito asqueroso.
Bem estereótipo de delegado mau caráter, né?
Cabelo oleoso.
Cabelo, aquela barba mal feita.
Bem estereótipo, eu odeio ele.
Minha camisa aberta.
Porque assim, ela já perdeu o emprego. A partir do momento que ela falsificou o documento, ela perdeu o emprego.
Aí acabou os boletos.
Assim, ela podia muito chegar e falar assim, tá bom, ela não vai presa, eu não vou presa, mas não vou te ajudar. Ah, ele obrigou.
Por quê? Tem chantagem no meio.
O fato dele conseguir soltá-la e tirar aquele documento do processo não quer dizer que ela vai conseguir pegar o OAB dela e voltar a trabalhar, pelo que eu entendo do sistema.
Exatamente.
Olhando de fora, ela não ia simplesmente voltar para o Ministério Público e sentar na mesa dele quando está trabalhando.
É Danilo Grangueia.
Ah, o ator.
Esse delegado terrível.
É, bem
e gente boa pra caramba. Eu conversei com ele na coletiva.
Nossa, eu fiquei com nojo desse cara. Eu só fiquei com nojo de gente assim, igual eu fiquei no assédio.
Do coisa?
Calone.
Nossa, o Calone tá fantástico.
Aí eu pus um arroba do Calone no meu stories e ele me mandou uma flor. Você acredita que eu fiquei com medo?
Isso é que é interpretação boa.
Eu fiquei. Ai, gente.
Isso que é interpretação boa, né?
Ele tá soberbo, pelo amor de Deus. E o gozado que ele faz um promotor público, um delegado, no Segurança Nacional, né? Que é o filme sobre a Lava Jato. Assim, o carinha é bonzinho, tranquilo.
Gente,
mas
ele
tá
gente
fantástico.
Boa fazendo coadjuvantes.
Mas olha, ele tá
e
fantástico.
E Pedro Wagner, que é o Carniça. Eu tô sonhando muito pesadelo com esse Carniça. Porque esse
personagem
aí
muito
é muito
qual que é o Carniça?
É o outro da Irmandade, que
parça.
Fundaram juntos.
Ele
Eles fundaram a Irmandade juntos.
Ele é parça do Edson.
Ah, sim, lembrei. O Magrinho.
E ele é agressivo, aquele cara.
Ele é uma versão mais agressiva, né? Porque o Edinho, ele é um cara agressivo quando precisa, mas ele é um administrador. O Carniça não. O Carniça é aquele cara. Corta a cabeça de dois, três e acabou.
É, tipo, mata aí.
Aí eu fiquei meio impactada com essa história.
Agora, veja que coisa interessante. Você tinha tocado no assunto sobre a questão familiar. Todas essas séries que eu falei aqui, elas não lidam com o crime. A Irmandade é a mesma coisa. É lida com a questão de família.
É, sim, impuros, principalmente.
Impuros? Né? Não, mas todo esse envolvimento, essa culpa que a personagem carrega de ter denunciado, ter falado pro irmão, depois perdido. A gente não sabe se a motivação dela de ser advogada é pra ajudar o irmão, no final das contas.
É, por tanta culpa que ela carrega. Porque ela fica acompanhando meio que de longe, parece, né, a princípio. Mas depois ela
não sei, porque a hora que ela vê o processo...
Ela se espanta.
Ela
né?
se espanta com o processo. Eu tenho a impressão que na cabeça deles, assim, ele sumiu, desapareceu. Eles mudaram de lugar, porque eles estão morando numa casa. Não é mais o lugar que eles moravam quando...
Terra batida
criança,
e tal.
E tal. E a impressão que eu tenho é que ela realmente não sabe da vida dele. Ele sumiu.
E de repente
a primeira decisão dela é fazer uma cópia do processo, né? Começa aí o lance.
E aí ela vai e ela descobre que esse irmão dela, essa como culpa, a própria juíza fala pra ela, falou: você leu o processo?
Não
ele
dá.
Ele não é um carinha
não é
que foi
bem
preso.
Criminoso, amiga.
Ele é um criminoso altamente violento. Quer dizer, já aconteceram
Mateu
outras
gente
coisas.
Na cadeia,
agora, deixa
ou
eu
ele
falar
foi
uma outra
solto
coisa.
E voltou a ser preso, ou ele aprontou muito nele na cadeia.
Não, foi na cadeia, porque ele tá há 20 anos preso.
Tá há 20 anos,
então, assim, aprendeu foi lá a vida. Por causa da droga, e daí começou a causar lá
daí
dentro.
Daí pra frente, causou os problemas.
O que eu acho, uma outra coisa que eu acho de positivo, né? Eu tenho assistido. tenha sido muita série, meu Deus
não
do céu.
Reclama. Não, você reclama. Vive a vida que eu queria.
O X da questão é que eu tenho tentado ver todas as séries nacionais para ver se eu consigo entender, quer dizer, consigo perceber como é que está sendo a evolução de cada uma delas, principalmente na questão de ser desassociada com o modelo que a gente já conhece de Rede Globo, dramaturgia, tá. Ponto final. Você conta nos dedos ainda algumas que você fala, ó, aqui tem um negócio diferente e tal, por exemplo, Coisa Mais Linda, eu gosto muito da série por causa disso.
Eu gosto, mas acho um pouco comercial demais.
Comercial
de coisa bonita, assim, coisa mais linda.
Mas acho que a ideia é exatamente essa. Você sabe que quem teve a ideia original é uma americana que adora bossa nova, né?
Claramente, visão de
cinema. Essa visão, exatamente.
É legal porque é feminismo 1.0.
É 1.0.
Exatamente.
Mas eu achei surpreendente
a ideia ter surgido de uma estrangeira.
Então, mas tem o legal que a série tem um cliffhanger.
E achou legal.
Então, mas e dentro dessas minhas análises e tal, o que sempre me chama a atenção é assim, como é que os caras conversam e faz a gente entender sem ficar no blá, 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 blá de texto.
Cavaleiros do Zodíaco, né? Agora vamos subir no cima do povo e vai ser super louco. Aí todos sobem.
Mas agora nós precisamos fazer uma coisa. Que coisa que precisamos fazer?
E você sabe o que é isso? Influência do Bruno, tá? Elas já estão pegando o macete dele fazer.
Óbvio, meu. O Bruno me conta. O Bruno, eu registro tudo que ele fala. Tem gente que é contra ele. O João, vê, já tirei ele aqui desse podcast.
Então, o lance é que, por exemplo, uma coisa, quando você pega um diálogos da Irmandade, ou mesmo do Impuros, eles são fluidios. Parece que está realmente conversando com uma pessoa que sabe o que está falando. E a linguagem desse pessoal, que está cheio de gíria, tem uns negócios que de vez em quando, para mim, eu poderia...
Sintonia, eu não entendi.
Sintonia.
Sintonia tem hora que precisa de legenda.
Demora pra virar a chave.
Você deduz.
Ali.
Não sei fazer. É. Nessa hora eu queria o João aqui, porque ele sabe fazer direitinho.
Mas aí é que tá. Mas aí que tá. Isso significa que os caras entenderam como é que tem que fazer a coisa. Porque quando você cria um diálogo que você vê que o diálogo não combina com o personagem, é que o roteiro tá completamente pirado.
É criança de 10 anos falando, o que faremos hoje?
Mas sabe o que é louco? Que o seu Jorge, ele manda uns meio... Uma hora, ele não é muito paulistano,
não.
Falam uns cariocas.
Aí faltou
padrão
direção.
Globo, não sei o quê. Mas a gente nem liga, porque já tá num ápice.
Exatamente.
Tem cabeça na mão. A meia tá saltada. Que essa hora você já não tá. Mas aí eu falei,
sotaque,
tá meio...
Sotaque é uma questão que a gente não percebe na série estrangeira, o sotaque regional.
A gente só nota quando Game of Thrones, o cara começa a falar uma coisa e fala, gente, isso não é americano, tenho certeza.
Mas como Game of Thrones não fica nos Estados Unidos, fica na Inglaterra. Então, a gente engole tudo com sabão e beleza.
A gente não sabe.
Mas assim, eu vejo muitas vezes em matérias nos Estados Unidos o pessoal reclamando dos atores com sotaques que flutuam, né?
Especialmente sotaque nova-iorquino. O pessoal fica pistola quando erra.
E o seu Jorge tá ótimo. Você tá na
Mas
merda.
A gente fala a mesma coisa.
É verdade,
O seu Jorge, ele tá naquele intermediário entre o entertainer, né? Quer dizer, o cara canta. Ele canta muito bem,
interpreta
faz na pizzaria Guarabara, de madrugada.
Só tá faltando uma coisa aqui, pra ele ser completo, ele começar a dançar enquanto ele atua.
Ele sabe dançar, ele faz crochê também. Ele
faz crochê? Ele faz crochê.
Ele corre.
Não, pra ter aqueles ombros, aquele queridinha, ele tem que bombar muito, viu? O cara malha muito bem. Agora, é um personagem...
E ele faz crochê.
Fazia, inclusive, no break.
Fazia, nos intervalos de filmagem.
Pra tirar um pouco daquele peso da filmagem.
Tem uma fotografia dele fazendo isso, né?
Ele falou na coletiva.
Mas ele tem um Instagram, eu não sei como chama, Trama de Anjo, uma coisa assim.
É um troço.
Onde você pode ver tudo que o seu Jorge consegue fazer com uma agulha.
Agora, pergunta pra vocês. A série.
Hoje eu sei, eu tô exagerando. Desculpa, galera.
O espírito do Bruno tá por aqui. Isso é bom. Isso é bom.
O calor.
Chama novelo de anjo. Novelo de anjo. Brilhou todo.
É do anjo. Sim.
São muitas coisas.
A pergunta que eu queria fazer pra vocês, sensíveis mulheres, é a seguinte: vocês acham que a série ela tá equilibrada entre as posições masculinas e femininas da questão do crime?
Ué, agora as minas vão assumir mais. A própria Darlene já dá uma sumida legal ali.
Mas
começa
eu acho
a meter
que isso segue a própria realidade. Na realidade, se você pegar o crime organizado, pegando máfia, os homens faziam, as mulheres faziam de conta que não viam nada. Elas não eram, elas não interferiam. A partir do momento que esses homens começaram a ser presos, na Itália mesmo isso acontece. As mulheres começaram a assumir. Não passou mais pro filho, pro primo.
Até em Peaky Blinders, gente, as loucas. Sim, que sim. É como realidade.
Elas assumem os comandos. Elas são tão criminosas quanto os homens. Não tem assim,
Vai ter muita pistola aqui nesse negócio. Já pode comprar, não tenho dinheiro e nem interesse. Mas caso precise, eu estarei armada aqui também. Gente, infelizmente, a gente vai ter que parar com esse papo. Eu tô muito triste, eu tô muito em depressão. Vocês não querem voltar aqui pra falar de Peaky Blinders um dia? Ninguém assiste essa série.
Eu assisto.
Eu adoro.
Todo mundo já zerou a quinta temporada?
Não, tô na quarta temporada. Calma, gente. Eu tenho uma fila.
Tá bom, galerinha. Então é assim, ó, pra gente formar aqui esse grupo, onde o João tá excluído, a gente vai fazer essa maratona, vocês me informam.
Sim.
Quando vocês chegarem ao final da quinta maratona de Peaky Blinders, já fica a recomendação pra você que ainda não viu essa série incrível, disponível na Netflix. Falamos bastante de Irmandade hoje. Se você difere aí da nossa opinião, quer xingar a gente, também vale. É aqui nos comentários que você faz isso. Qualquer hate é engajamento, a gente tá aceitando tudo de vocês. Queria agradecer a presença maravilhosa de Paulo Gustavo.
Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Estarei mais presente.
Que me
é uma ameaça.
Remédios de euforia. Pra que assim eu fique medicada, entendeu? E não faça mais esse tipo de podcast nesse nível de loucura, tá? Hoje também veio a Ederly Fortunato, maravilhosa, que contribui pra revista Preview e também escreve pro Freak Pop, nosso site incrível aqui da PAN. De cultura, geek e entretenimento. Um beijo, Bruno e Tatá.
Obrigada pelo convite, meio assim, instantâneo.
Agora vai ter que vir sempre. Foi a trabalho não remunerado, né? Que a gente faz aqui.
O que eu falo pra minha mãe é o que eu falo pra minha mãe é o seguinte: quem chega sem ser convidado, come o que a gente cozinhou. Então vai comer um especial. Então assim, se vira. Cai aí, vambora.
Passem suas redes sociais pra galera seguir vocês.
Olha, no como é que é o nome daqui?
Instagram.
No Instagram, Twitter. É Paulo Gustavo. É fácil, é Paulo Gustavo 6758, que é a minha data de nascimento. 7658, desculpa.
Maravilhoso.
E no aquele do passarinho,
Twitter.
É Paulo Gustavo BTV.
Maravilhoso, todo mundo seguindo. Passa as suas redes, amiga. Vai receber uns hates lá também.
Hate no meu Instagram, Ederly14. Bem simplesinho.
Maravilhoso. Eu lá no Twitter, pcarvalhojp, Amanda, @Amanda assiste.
Sou eu. Por favor, me mandem sugestões. Estou sem série no momento.
Agora só no backstage, ninguém vai ficar sabendo. Esse time maravilhoso volta eventualmente pra falar de Peaky Blinders. Mas seguem as lives aqui do canal, hein?
Segunda-feira.
Hoje mesmo tem monitor com o Fefito. Sexta tem dislike. Segunda tem direto do Freak Pop, a gente vai falar sobre esse balauê aí de Game of Thrones, vai, não vai, fica,
Witcher
não fica,
também.
Quem é que vai ter, The Witcher. Estamos esperando vocês.
Ah, é verdade,
vocês.
Começou hoje.
Primeiro trailer, The Witcher.
Ah, do trailer, não.
Primeiro trailer é hoje.
Isso já é papo por break, vamos dar tchau pra galerinha?
Tchau, galera!
Tchau.